Senhores e senhoras senadoras e senadores, hoje é um dia corrido na casa, porque nós estamos com o encerramento das emendas ao orçamento, e também com esse rico debate no Código Florestal. De maneira que eu queria usar da tribuna para fazer três pequenos registros, espero que pequenos. No último dia 23 de novembro, completou 23 anos de morte do economista baiano Rômulo Almeida, considerado o pai da estrutura estatal da economia brasileira e um dos responsáveis pelo desenvolvimento econômico da Bahia. Já tive a oportunidade de fazer referência nessa casa sobre a importância de Rômulo durante a sessão especial em homenagem ao Dia do Economista. Na oportunidade, destaquei que o Brasil estava devendo a Rômulo Almeida uma homenagem à altura da contribuição dada a ele, ao país, não apenas no campo da economia, mas na política, quando esteve ao lado de todo o processo histórico de redemocratização do Brasil. Rômulo Barreto de Almeida nasceu em Salvador no dia 18 de agosto de 1914. Em 1933, bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Bahia, dedicando-se à economia. Em 1941, tornou-se diretor do Departamento de Geografia e Estatística do Território do Acre. Entre 42 e 43, foi professor substituto da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro. Em 46, prestou assessoria à Comissão de Investigação Econômica e Social da Assembleia Nacional Constituinte. No período de 48 a 49, participou de diversas subcomissões da Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos Econômicos, também conhecida como Missão ABINC. A partir de 53, Rômulo de Almeida tornou-se consultor econômico da Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC. Ainda no segundo semestre desse ano, assumiu a presidência do Banco do Nordeste do Brasil. Com o suicídio de Vargas, em 54, demitiu-se de seu cargo, já então com a intenção de concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. No pleito de outubro de 54, elegeu-se deputado federal pela Bahia na legenda do PTB. Iniciou o mandato em fevereiro do ano seguinte, tornando-se o líder do PTB em março. Em abril, deixou a Câmara para assumir a Secretaria da Fazenda da Bahia. Em 55, criou e presidiu na Bahia a primeira Comissão de Planejamento Econômico do Estado. Em 57, criou e presidiu o Fundo de Desenvolvimento Agroindustrial da Bahia e foi nomeado vice-presidente da Rede Ferroviária Federal. Reassumiu seu mandato na Câmara em julho deste mesmo ano, exercendo até dezembro. De 57 a 59, reorganizou o Instituto de Economia e Finanças da Bahia e, nesse último ano, já durante o governo de Juraci Magalhães, foi secretário sem pasta para assuntos do Nordeste em seu estado. Representou também a Bahia na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, e, nomeado posteriormente secretário de Economia, elaborou o projeto da Companhia de Energia Elétrica da Bahia, COELBA. Foi diretor da Companhia de Ferro e Aço de Vitória. Em 61, nomeado representante do Brasil junto à Comissão Internacional da Aliança para o Progresso, da qual se exoneraria em 1966. Com a extinção do bipartidarismo em 29 de novembro de 79 e a consequente reformulação partidária, vinculou-se à corrente trabalhista liderada por Leonel Brizola. Quando este perdeu a sigla do PTB para Ivete Vargas, filiou-se ao Partido Movimento Democrático Brasileiro. Rômulo de Almeida foi professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica, do Curso de Planejamento do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, da Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor da Fundação Casa Popular da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, da Empreendimentos Bahia S.A., da Elétrico Siderúrgica Bahia S.A., além de presidir a Consultoria de Planejamento Clã S.A. Foi membro diretor do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e presidente de honra do PMDB baiano em 1982, após ter sido cogitado para presidente da Fundação do IBGE, foi nomeado no início do governo Sarney, diretor de planejamento da área industrial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Permaneceu nesse cargo até sua morte, ocorrida em Belo Horizonte, em novembro de 88. Casou-se com Francisca Aguiar Almeida, com quem teve 3 filhos, entre eles o jornalista Eduardo Almeida. No Instituto de Estudos, de Altos Estudos Rômulo Almeida, cuja diretoria toma posse agora, no próximo dia 30, vai ser decidido a nova plano de ação, dentre eles a articulação com vistas a comemorar os 100 anos de nascimento de Rômulo Almeida, em 18 de agosto de 2014. Tenho a certeza que essa casa também estará integrada a essas homenagens. E tenho a certeza, senhora presidente, que os próximos anos, o Banco do Nordeste, que comemora o seu aniversário, comemorará a contribuição imensa de Rômulo Almeida à criação daquela instituição. Como ficou claro, Rômulo Almeida não é uma personalidade político-administrativa a quem apenas a Bahia deve, mas a quem o Brasil deve, que tem uma contribuição imensa a todo o Brasil. Portanto, eu quero aqui me confraternizar com os familiares de Rômulo Almeida, com seu filho em especial, nessa pequeno registro que faço desse que foi o grande líder da resistência democrática na Bahia, foi senador, foi candidato ao Senado numa anticandidatura e com a sua anticandidatura organizou a oposição baiana ao enfrentamento da luta pela democracia em nosso Estado. Tanto o PMDB, sem fazer também nenhuma consideração negativa, mas acho que o PMDB também deve uma grande homenagem a Rômulo Almeida e nosso Estado.
Eu peço, senadora Lídice, se apenas uma interrupção, lhe darei mais tempo e me associo à homenagem que a senhora está prestando a esse baiano que merece todas as honras, exatamente pelo que fez pela redemocratização e pela democracia e pela liberdade em nosso país. Queria, em seu nome também, senadora Lídice da Mata, tão envolvida com a educação, cumprimentar aqui os dezenas de alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Cora Coralina, do município goiano de São Simão. Bem-vindos a todos vocês e queria cumprimentar vocês todos pela presença aqui, assistindo essa sessão aqui do Senado Federal. Desculpe, senadora Lídice da Mata.
Muito obrigada.
E queria compartilhar com a senhora, então, a audiência aqui tão concorrida dos alunos.
Sem dúvida, presidente, sem dúvida, que merece tanto os elogios e a saudação desta casa, não só pela contribuição cívica que fazem ao estarem presentes no nosso cenário, e até em homenagem a esta grande poetisa do Brasil e de Goiás, que foi Cora Coralina. Parabéns à turma. Finalizando, senhora presidente, eu gostaria de fazer um registro sobre a iniciativa do governo da Bahia, através da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, o secretário Eduardo Salles, a respeito da implementação do projeto de entreposto frigorífico modelar. É uma política pública importante que o governo da Bahia inicia e que faz jus a toda a pujança do sistema agroindustrial de carne do Nordeste. O nosso Estado tem uma participação destacada, um rebanho bovino composto por 10,7 milhões de reses, o maior contingente de todo o Nordeste, e por isso gostaria de registrar e parabenizar o secretário Eduardo Salles e solicitar que nosso registro, nosso pronunciamento a respeito desse assunto seja colocado integralmente nos anais da Casa. Muito obrigada.